voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
A partir do segundo semestre de 1963, o governo de João Goulart vai enfrentar uma série de episódios que vão levar à deposição do presidente em 1º de abril de 64. Entre os principais acontecimentos está a Revolta dos Sargentos, que estourou em Brasília na madrugada de 12 de setembro. A revolta reuniu mais de 500 sargentos, suboficiais, cabos e praças da Marinha e da Aeronáutica. Eles protestavam contra o Supremo Tribunal Federal, que negara a posse do sargento Aimoré Zoc Cavalheiro, eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. O STF usava a Constituição, que proibia a eleição de militares na ativa, para justificar a decisão. O levante durou até a tarde do mesmo dia 12 de setembro. Todos os 536 militares que participaram do movimento foram levados para o Rio de Janeiro, onde foram interrogados e julgados. A maioria foi liberada e dois sargentos pediram asilo na Embaixada da Bolívia. Somente em maio de 1965 é que os responsáveis pelo levante foram julgados. O líder do movimento, sargento Antônio Prestes de Paula, foi condenado a 18 anos de prisão. Outros quatro sargentos pegaram 12 anos. 31 foram absolvidos. O mês de outubro marca o agravamento da crise política com a tentativa de decretação de estado de sítio por João Goulart. O pedido foi assinado pelo presidente, pelo ministro da Justiça, Abelardo Jurema, e pelos ministros militares. O pedido estava embasado na sugestão de Carlos Lacerda, governador da Guanabara, de que os Estados Unidos deveriam intervir na política interna brasileira para evitar um golpe de estado de caráter comunista. O ministro da Justiça enumerava uma série de fatos ligados aos militares, como manifestações de indisciplina e a greve dos bancários como motivos suficientes para a decretação do estado de sítio. Já o documento dos militares era mais enfático nas razões para a medida.
Ninguém desconhece a grave conjuntura econômica social que estamos vivendo há longo tempo. A inflação incontida, a radicalização das posições políticas, o campo militar ameaçado em seus próprios alicerces, a questão social agravando-se a cada dia, as greves se sucedem e servem de pretexto para a conspiração política, grupos inconformados pregam a violência e a subversão da ordem, governadores de estado se rebelam contra a legalidade democrática, tentando destruir a ordem jurídica. Polícias militares, tradicionalmente ordeiras, têm praticado atos de indisciplina. É indispensável e urgente recorrer-se ao estado de sítio.
As tensões seguem crescendo com os protestos de estudantes que queriam as reformas de base, o aumento da inflação e o afastamento do PSD do governo. A ala mais conservadora do partido, que temia uma guinada à esquerda do governo, se afasta de Jango, que já não tinha o apoio integral do PTB. Assim, as dificuldades para um governo conciliatório aumentam, uma vez que a UDN já era uma forte opositora. A oposição então se aliou à imprensa, que deflagrou uma campanha anti-Jango, acusando-o de levar o país para um regime político com as mesmas bases do comunismo soviético e chinês. Dessa forma, João Goulart, um dos maiores latifundiários do Brasil, era taxado de comunista. O estopim do golpe foi o comício de Jango e Leonel Brizola na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 13 de março de 64. Na ocasião, os dois anunciavam as reformas de base, um plebiscito que convocaria uma nova constituinte, a desapropriação de terras para a reforma agrária e a nacionalização das refinarias de petróleo. Jango pedia tranquilidade aos presentes, calculados entre 100 mil e 150 mil pessoas, porque em breve tudo seria colocado em prática.
Sejam tranquilos! Dentro em breve, esse decreto será uma realidade. E realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel.
O comício na Central do Brasil deveria ser o primeiro de uma série que aconteceria nas principais cidades do país em favor da pressão popular para que o Congresso aprovasse as reformas de base. Mas, sabendo que as propostas teriam um amplo apoio popular, um golpe foi deflagrado pela UDN e pelos militares, com o apoio dos Estados Unidos, no dia 31 de março de 1964. No Congresso, a oposição acusava Jango de fazer agitação política para pressionar o parlamento a aprovar as reformas de base. No dia 22 de março de 64, um dia antes de uma manifestação que aconteceria no Rio de Janeiro em homenagem a Getúlio Vargas, o deputado Adalto Cardoso, da UDN de Minas Gerais, ocupa a tribuna da Câmara dos Deputados para ler uma nota emitida pelo Diretório Nacional da UDN contra o presidente João Goulart.
O Diretório Nacional da UDN, em sua reunião de hoje, presentes representantes de suas bancadas na Câmara e no Senado, deliberou denunciar à nação o senhor presidente da República como fator principal do desassossego e da intranquilidade de todo o país, por se empenhar com obstinação numa obra de agitação social e de propaganda demagógica incompatível com as funções e a figura constitucional do Supremo Magistrado, provido pelo Congresso de um arsenal de órgãos de administração e de instrumentos legislativos de que nenhum de seus antecessores dispôs. Disfarça sua incapacidade de governar com uma pregação reformista que aponta como responsáveis pela miséria do povo tão somente as estruturas econômicas, sociais e políticas do país.
Adalto Cardoso e a UDN acusavam Jango de liderar a movimentação subversiva e de colocar as instituições democráticas e o Congresso Nacional em situação de descrédito.
Nos últimos dias, recrudesceu a pregação subversiva, diretamente conduzida pelo senhor presidente da República, em comícios e reuniões, como os que se verificaram em Recife e São Bernardo, de onde o chefe do Poder Executivo ousa pregar a ineficiência do regime democrático para resolver os problemas da nação e promover o descrédito do Congresso, que se encontra ontem como hoje disposto a prosseguir na realização que vem fazendo das reformas estruturais que o país reclama, mas resolvido a não ceder de novo ao sistema de pressões que o chefe do governo se habituou a desencadear contra ele.
Em nome da democracia, Adalto Cardoso afirmava que a UDN estava pronta para resistir e defender as instituições do país.
Antes, porém, que ele prossiga na sua obra e realize seus planos de destruição do regime democrático, a UDN cumpre mais uma vez o seu dever histórico de alertar e preparar a nação para a resistência e a defesa das instituições republicanas.
Mas o apoio à democracia dado pela UDN foi questionado pelo deputado Roland Corbusier, do PTB, que fez uma parte a Adalto Cardoso. Corbusier voltava ao ano de 1955, quando a UDN, liderada por Carlos Lacerda, questionou a legitimidade do presidente eleito Juscelino Kubitschek e do vice João Goulart.
Naquela oportunidade, a União Democrática Nacional, longe de estar lutando pela legalidade, lutava ao contrário, contra a posse dos candidatos legitimamente eleitos, isto é, Juscelino Kubitschek de Oliveira para a presidência da República e João Goulart para a vice-presidência da República.
O deputado petebista Almino Afonso ocupou a tribuna no mesmo dia 22 de março para responder à UDN. Almino Afonso afirmava que o país estava tranquilo em relação às instituições e que o presidente João Goulart apenas estava lutando pelas reformas que achava necessárias. Segundo Almino Afonso, a manifestação do Rio de Janeiro no dia seguinte seria pacífica.
Senhor presidente, eu quero concluir para dizer então em nome de meu partido que não vemos razões de maior monta para a inquietação expressa na palavra do nobre deputado Adalto Lúcio Cardoso. Que a concentração do Rio amanhã é pacífica e objetiva homenagear a memória de Vargas. Agora, o que não podemos, senhor presidente, é em nome da democracia, em nome de sustentá-la, em nome de preservá-la, silenciar uma a uma as defraudações da democracia. O que não podemos, neste instante, ignorar é que, na medida em que não resolvemos os problemas sociais do povo, nós desamparamos a democracia. O que não podemos, como homens de partido, e me dirigindo aos demais partidos desta casa também, é diante de tantos problemas que dizem respeito a toda a nação, nos perdermos no debate e medirmos a responsabilidade maior ou menor deste ou daquele poder. Como se todos os três poderes não fossem igualmente responsáveis pelo estado de coisas em que está o país. Lembro-me de que foi objeto, inclusive, de acordo entre as diversas lideranças, que estabeleceríamos uma emenda à Constituição de maneira a que se pudesse emendá-la para tais e tais objetivos através de um quórum de maioria absoluta, fugindo às dificuldades dos dois terços e permitindo assim com que o Congresso, com tantas divisões de opinião, com tantas separações ideológicas, mais facilmente pudesse realizar a obra que o país, que o povo reclamam de nós.
A resistência a Jango tomou as ruas no dia 19 de março de 1964, na mobilização batizada de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. 500 mil pessoas saíram às ruas em São Paulo com o apoio do governador Carlos Lacerda, da Guanabara, e Ademar de Barros, de São Paulo. Empresários também apoiaram o movimento e liberaram seus empregados para participarem da marcha, pagando inclusive o transporte. Na noite de 31 de março de 64, a sessão da Câmara dos Deputados se estendeu para além da meia-noite. O líder do PTB, deputado Doutel de Andrade, anunciava na tribuna a decisão do ministro da Guerra, general Jair Dantas, de exonerar os comandantes do Exército em Minas Gerais, Carlos Luiz Guedes e Olímpio Mourão Filho. Doutel de Andrade lia a carta do general Dantas.
Os quais, nesta data, exonero dos comandos que a nação lhes confiou. A nação toda já está bastante alertada sobre as forças que agora estão tentando subverter o regime democrático, à luz do qual temos feito a evolução pacífica e cristã da nossa pátria.
Naquele dia, Mourão Filho, que exigia a renúncia de Jango, havia dado início ao golpe quando decidiu marchar de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. O ato foi considerado prematuro entre os que apoiavam o golpe, mas não houve volta atrás. Ao final de seu discurso, o deputado Doutel de Andrade comemorava a vitória do governo sobre os golpistas. A comemoração, como se viria depois, havia sido feita de maneira precipitada.
Está salva a democracia neste país.
Permita você de Deus,
está restaurado o império da lei. Mercê de Deus, este festival de insurreição está findo. Está agonizante, está moribundo e está desesperado. Dele nada mais restará, como disse, senão a frustração. Senão aquele sentimento doído de não ver os intentos golpistas confirmados.
Os poucos apoios que Jango tinha dentro das Forças Armadas deixaram o presidente e passaram para o lado dos golpistas.
Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara.
Jango deixou a Guanabara, onde o governador Carlos Lacerda ordenara a prisão de seus colaboradores, inclusive a do próprio presidente, e foi para Brasília em busca de apoio do Congresso. De lá, voou para o Rio Grande do Sul, onde tentaria organizar a resistência ao golpe. Porém, o presidente do Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República e deu posse ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, no cargo no dia 1º de abril. Moura Andrade alegava que Jango havia abandonado o país, mas o presidente ainda estava no Brasil, no Rio Grande do Sul.
Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou por força dos notórios acontecimentos de que a nação é conhecedora, o governo da República.
Mas um ofício enviado ao Congresso pelo chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, explica onde o presidente estava. O texto foi lido pelo primeiro secretário, senador Adalberto Sena.
Senhor presidente, o senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo lhe conferiu, investindo-o na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Onde se encontra à frente das tropas militares legalistas e no pleno exercício dos poderes constitucionais com seu ministério. Atenciosamente, Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil.
Mas o comunicado de Darcy Ribeiro foi ignorado e Auro de Moura Andrade prosseguiu com o objetivo da sessão conjunta, que era anunciar o abandono da presidência da República por parte de Jango.
A presidência deve, então, concluir a sua comunicação. O senhor presidente da República deixou a sede do governo, deixou a nação acéfala. numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo, abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem.
E declarava vaga a presidência da República, dando posse a Ranieri Mazzilli, então presidente da Câmara dos Deputados.
Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli.
Estava encerrado o governo de João Goulart. Jango não resistiu à deposição para não provocar uma guerra civil no Brasil. Do Rio Grande do Sul, o ex-presidente partiria para o exílio no Uruguai e na Argentina. A partir de abril de 64, um movimento pela redemocratização do país começou a ser articulado. A chamada Frente Ampla reunia, além de Jango, Juscelino Kubitschek e o ex-apoiador do golpe e inimigo de João Goulart, Carlos Lacerda. O movimento conseguiu realizar dois comícios, mas logo foi desarticulado pelo governo militar. Em 6 de dezembro de 1976, um ataque cardíaco matou o ex-presidente João Goulart. Ele estava na sua fazenda, La Vila, na cidade de Mercedes, na Argentina, depois de idas e vindas entre Montevidéu e Buenos Aires, sempre fugindo das ameaças de sequestro e de morte feitas por grupos de direita. Apesar dos problemas no governo de João Goulart e das contestações sofridas por Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas quando eleitos, o período democrático que vai desde a Constituição de 1946 até o golpe de 1964 representou uma evolução das instituições políticas do Brasil. A opinião é do professor do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Gláucio Soares.
O que nós vimos foram passos na direção do cumprimento dos requisitos democráticos. Esses passos foram muito claros no que concerne à participação eleitoral. O número de eleitores aumentou consideravelmente. E aumentando o número de eleitores, aumenta também a representatividade. Do período que vai de 1945 a 1964, as instituições brasileiras, a democracia brasileira, estava sendo aperfeiçoada. Mais rapidamente em alguns setores, menos rapidamente em outros, a despeito de uma herança institucional que, em alguns casos, não era muito bem-vinda.
Mas, na opinião do professor, uma das instituições democráticas não foi fortalecida no período. O sistema partidário. Embora muito presentes e com boa dose de definições programáticas, os partidos políticos não tiveram tratamento adequado naquele período democrático do Brasil, de acordo com Gláucio Soares.
Os partidos nunca foram fortalecidos. E os partidos tinham uma estrutura interna muito diferente. No PSD, quem era bom de voto tinha influência. Já o PTB, um partido socialmente democratizante, era internamente muito mais rígido. E as exceções do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, então não era Rio de Janeiro, era Distrito Federal e depois Guanabara, tinham um poder descabido, desmedido. O PTB rejeitou muitos políticos de tendência semelhante com muita votação. Políticos que flertaram com o PTB, mas que foram rejeitados pela cúpula, apesar de que seriam candidatos que levariam muitos votos para o partido.
Mas o professor Glaucio Soares afirma que a continuidade democrática não dependia apenas da situação interna, mas também das tensões do exterior, como a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética.
Não é só a evolução interna que define como os órgãos políticos vão seguir. Nós tivemos um presidente que foi rejeitado, muito rejeitado, pelo estabelecimento militar, que era particularmente autônomo, isolado, e que não participava desse sonho democrático. Nesse sentido, em 1964, as Forças Armadas estavam muito atrás de vários outros setores da sociedade brasileira na internalização de normas e valores democráticos. Havia também um clima de Guerra Fria.
Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião, é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião.
Os responsáveis pelo golpe de 1964, batizado pelos seus articuladores como Revolução Redentora, afirmavam que a estratégia era depor Jango e logo reabrir o caminho para a normalidade democrática no país. Mas não foi isso que aconteceu e o Brasil passaria, então, mais de 20 anos sob o domínio do regime militar. No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre os primeiros passos da ditadura, com os atos institucionais número 1 e número 2. Você acompanhou o 28º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dal Moro. Participação especial, Frank Silva. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.